África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Hoje, na rubrica África Vozes Femininas, temos a alegria de conversar com a doutora Maria Silva, que trabalha desde há anos na Embaixada de Cabo Verde, aqui em Roma, e é uma das vozes ativas da comunidade cabo-verdiana, tendo sido, aliás, uma das cofundadoras da Associação, da histórica Associação das Mulheres Cabo-Verdianas aqui em Itália, que associação que já vai pelos 30 anos de existência e foi há pouco mais de um ano a principal fundadora da Associação Criolita, uma associação de amizade entre a Itália e Cabo Verde. A doutora Maria Silva é casada, mãe de dois filhos, formada em letras e está a dedicar-se de corpo e alma a esta nova associação, dando muita atenção também à prevenção do cancro da mama, participando e dando origem a iniciativas deste tipo. Maria Silva, ou Bia, como é mais conhecida na comunidade cabo-verdiana, de que eu também faço parte. Maria Silva, bem-vinda à rubrica África Vozes Femininas.
Obrigada, Dulce, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco, trazer informações sobretudo a nossa Associação Criolita e falar um pouquinho deste programa que temos para a prevenção do cancro da mama, que é uma ação que queremos fazer no interno da comunidade cabo-verdiana.
Por que este interesse pelo cancro da mama, pela prevenção do cancro da mama?
Olha, desde nós fomos, como disseste, fundamos a nossa associação já há cerca de um ano. E os nossos objetivos, para além de social, temos também cultural, desportivo, económico, etc. Mas desde a primeira hora tive aquela preocupação de dizer ao meu diretivo que uma das primeiras ações, ou uma das ações mais importantes que eu gostaria de fazer na nossa comunidade, é aquela de fazer alguma iniciativa que levasse a atenção das pessoas, chamar a atenção das pessoas, as mulheres da nossa comunidade, sobre a importância da prevenção contra o cancro da mama. Talvez porque eu fui, digamos, uma das vítimas, entre aspas, deste flagelo. Felizmente, graças à prevenção, e eu digo sempre que a mamografia salvou uma vida, e esta é a mensagem que eu levo cotidianamente, sem tabu e sem nenhum preconceito, tento sempre falar com as pessoas sobre isso, mesmo da minha história, da minha experiência. E exatamente sabendo a importância da mamografia e dos rastreios feitos, digamos, atempadamente, sabendo esta importância, eu tenho tido a sorte, eu digo sempre que Deus deu-me uma outra oportunidade. Se Deus deu-me outra oportunidade, talvez é para ajudar os outros. E eu percebo isto assim, e é neste sentido que para mim é muito importante, não obstante nós estamos mais virados para uma cooperação com Cabo Verde, fazer esta ação no interno da nossa comunidade, chamando a atenção que é uma comunidade prevalentemente feminina, como sabes. Temos tido já vários problemas de câncer, porque trabalhando na embaixada tenho contacto diário com as pessoas e tento sempre deitar a conversa aí, tens feito mamografia, etc., entrando em intimidade. Eu vejo que há muita resistência a este tipo de controlo e temos tido muitos problemas de câncer. Por vezes me pergunto se não será que nasceu no peito, porque, como sabe, quando não diagnosticado tempestivamente, depois vai metastizado. E então esta minha preocupação, ajudar, levar a mensagem da minha experiência e sobretudo com os conhecimentos que temos no âmbito sanitário, que temos o nosso sócio honorário, o professor Bernabé, que é um diretor do Hospital Gemelli, e ele ajuda-nos muito nos contactos que temos tido a nível sanitário para promover, digamos, esta iniciativa que temos em curso.
Primeiro, Criolita mobilizou a comunidade cabo-verdiana para participar de 13 a 14 de maio na Maratona de Roma para sensibilizar sobre a prevenção dessa doença e, no dia 12 de junho, uma iniciativa especificamente para a comunidade cabo-verdiana.
Exato.
Portanto, como é que foi a experiência da maratona?
Exatamente. Nós, sempre através do professor Bernabé, diretor da geriatria do Hospital Gemelli. Apresentou-nos o presidente da Fundação Susan Komen Itália, que é uma fundação que tem sede principal em Dallas. Aqui tem uma representação muito forte. E com o Dr. Ricardo Mazzetti apresentei a minha proposta, a minha preocupação, assim como estava a dizer a Dulce antes, do meu desejo de fazer alguma ação importante no seio da comunidade. Ele gostou muito da proposta e abraçou desde a primeira hora o meu desejo de trazer a prevenção para com a comunidade. E ele, naquela altura, era no início de maio, mais ou menos, eles estavam a preparar aquilo que é a atividade principal desta fundação Susan Komen, que eles chamam Race for the Cure, que todos os anos fazem aí no Foro Itálico, que conta com a participação de milhares e milhares de pessoas, não só mulheres, mas homens. É uma coisa maravilhosa. E este race era no dia 15, mas no dia 13 e 14 eles tinham criado todo um serviço, digamos, dedicado a pessoas, neste ano era dedicado a pessoas com alguma dificuldade, pessoas com dificuldades económicas, com problemas de integração, não somente a nível económico, mas também cultural, etc. E ele disse-me: olha, vamos aproveitar o 13 e 14, vais querer trazer um grupo de pessoas para fazer rastreio. E nós mobilitamos, pedi a colaboração do MCVI, que é historicamente ligado às mulheres,
a Associação das Mulheres
Cabo-Verdianas, e juntamente tivemos esta ótima colaboração. Conseguimos levar cerca de 20 pessoas, que não foi pouco, porque o tempo também era pouco. As pessoas ficaram satisfeitas, fizeram mamografia, ecografia, porque aí havia depois tanto tudo ligado, digamos, ao tema do tumor da mama, mas tinham que fazer controle da tiroide, tensão, etc. As pessoas ficaram satisfeitas, inclusive algumas pessoas detectaram algum problema, portanto ficaram e disseram: Maria, obrigada, porque senão talvez nunca teria descoberto ter este problema, etc, etc. E pensamos, contamos com a Fundação, sempre em colaboração, em parceria com a Susan Komen, fazer mais ações com a nossa comunidade. De facto, no dia 12, próprio professor Ricardo Mazzetti, desta vez na nossa comunidade, para falar da importância da prevenção. Estou a ver que as pessoas estão a aceitar muito esta ideia, porque talvez é uma preocupação que inconscientemente todos têm, mas talvez há esta, digamos, tabu de enfrentar a conversa.
Enfrentá-lo, porque enquanto houver tabu é um freio isso, e corre-se mais risco.
Exatamente. Tumor em Cabo Verde, o cancro, ao menos até alguns anos atrás, talvez agora menos, é muito ligado ao conceito da morte. Cancro, sinónimo de morte, ou senão quem tem um cancro é como se é uma maldição divina, fez alguma coisa para merecer aquela. Não se diz uma pessoa que está doente de câncer em Cabo Verde, não diz estou doente de câncer ou tenho um problema de tumor, diz estou com aquela doença. E isto leva assim que as pessoas depois entram num gueto, não falam com os amigos, não enfrentam a coisa, etc. E por vezes tudo isso leva a uma complicação da situação. Portanto, é importante falar, é importante divulgar a importância da prevenção, é importante que as pessoas que já passaram, de facto, nós vamos ter aí três ou quatro senhoras que nós chamamos o nosso grupo das mulheres operadas no peito, que vão contar brevemente a própria experiência, quem fez aqui não fez prevenção, o que é que aconselha aos outros, porque também é importante aquilo que diz o professor Mazzetti, dirá o professor Mazzetti, mas também é importante sentir, ouvir a experiência própria, direta, de outras cabo-verdianas. Aquilo que queremos prevalentemente é que a mensagem passa, que é importante uma mamografia todos os anos, é importante, sobretudo, se há uma certa familiaridade, começar até antes dos 40 anos a fazer determinados controlos, que hoje um tumor da mama, se é apanhado em tempo, tem grandes possibilidades. Por vezes temos cura, temos possibilidade de cura, estou a falar agora para mim, espero, ao menos de 95%, 100%.
Há algum aspecto dessa sua experiência, que não deve ser muito fácil, não é, para qualquer mulher, que quer partilhar com as outras a nível pessoal, como é que viveu isso, como é que foram aqueles dias do momento em que se recebe a notícia, depois ter que enfrentar a operação e ter toda essa garra que a Maria Silva parece ter e transmitir aos outros?
Olha, eu saí um dia do meu trabalho e disse ao embaixador: olha, eu vou fazer um controle, já volto. Era a minha anual mamografia, que todos os anos, já tem mais de 40, todos os anos fazia o meu controle, mamografia, ecografia. Disse: olha, vou e volto. Fui. Fiz uma mamografia e ecografia naquele momento. Sim, não estava programado, uma pessoa nem pensa. Fazes porque tens que fazer.
Pois, mas sem pensar.
Mas digo-te que quando começam a dizer: olha, há um problema, começas a perceber talvez que é isso, que é um tumor, que estão a suspeitar isso, começas a viver enquanto não descobrires como é a situação, depois já fazer exames, entra-se no mundo real, eu digo um mundo paralelo àquilo que vivemos. Então entras numa outra dimensão em que há aquela fase em que a primeira coisa é o medo, sobretudo quando tens filhos, a primeira coisa é: oh meu Deus, agora estou com câncer, se eu morrer, o que é que vai acontecer com os meus filhos, etc, etc, a primeira preocupação. Depois percebes que tens que enfrentar a coisa, tens que encontrar médicos, ajuda da família, e depois ter a sorte de ter apanhado a coisa em tempo, porque quando dizem que tem um cancro, nem eles não sabem, cancro, neste caso era um tumor, não se sabe a que ponto é que está, a que nível. Depois há vários tipos de câncer do peito, aquele mais agressivo, menos agressivo. O meu, por exemplo, era um tumor in situ, não era, felizmente, não era, era maligno, mas não agressivo. Portanto, pude apanhar em tempo, fiz uma mastectomia, isso sim, porque tinha em três pontos diferentes, mas apanhei em tempo e depois da operação vejo que a coisa pode ter uma possibilidade de cura, então assim começo a ter mais coragem, muita coragem para enfrentar depois os tratamentos, tudo aquilo que tive que enfrentar, que ainda hoje estou a fazer. Importante, isso. Importante a família, importante os amigos, importante os médicos, já que tens de ter a sorte de encontrar bons médicos, tudo isto conta.
E os homens nisto, sabemos que eles estão muito expostos também ao cancro da próstata, que é praticamente correspondente àquilo que as mulheres têm na mama, não é? Mas já ouvi dizer que os homens também podem ter cancro da mama, é verdade? Tu saibas?
Sim, há casos de, não é uma prerrogativa de nós as mulheres. Há casos de cancro da mama também nos homens. Certamente um número muito menor, etc., mas há casos, e por vezes são também os mais difíceis, porque há este preconceito que é um problema, digamos, há esta coisa de pensar que é um problema das mulheres, e é sempre uma surpresa para os homens quando acontece. Para os homens, certamente, ao menos a nível em Cabo Verde, das principais causas de morte neste momento é câncer, seja da mama que também da próstata, nos homens. Aí ainda o fator cultural ainda é maior, porque os homens...
Mais
tabu, há esta coisa de não querer controlar. Ultimamente, um bocadinho melhor, que estamos atendo muitos casos, então isto está a ter... O medo leva a impacto. Bocadinho mais de controle, mas há sempre este freno, este tabu, esta coisa de não querer fazer a visita, a consulta, o rastreio para o câncer da próstata. E pensamos que proximamente iremos fazer, aproveitando que temos até uma sócia nossa, fundadora, que é
uróloga,
que é
cabo-verdiana,
Ana Ludi, e pensamos, sim, é cabo-verdiana de Santiago, pensamos com ela fazer, e os homens já pediram, quando convidamos, dizem: nós homens também queremos uma coisa, ok, a próxima vez vamos fazer alguma coisa para falar da importância da prevenção para a próstata e também para outros problemas que podem maiormente abranger os homens.
Só mais uma curiosidade, primeiro Maria Silva falava em tumor e cancro. Qual é a diferença? Porque para algumas pessoas é quase sinónimo, não é?
Não, não sou uma grande especialista, mas em geral fala-se de cancro quando já há metástases em curso. Um tumor é qualquer coisa que talvez mais localizado, como no meu caso, que ainda não tinha
alargado a outras zonas.
Alargado nas células. É neste caso que a preocupação maior, quando fazem uma operação como a minha, a preocupação maior é aquela de saber depois, porque eles dizem: tudo o que fizemos até agora é fotografia, dizia o meu médico, o Dr. Botti, aí do Hospital Reginella, pessoas admiráveis, e ele me dizia: por agora, Maria, só fotografia, só quando fizermos a operação, durante a operação vamos tirar o linfonodo, analisar, e ver o que é que está, o que é que...
Qual é a natureza?
Qual é a natureza? Não, sim, qual é a natureza, se é negativo ou positivo. Quando os linfonodos naturalmente são positivos, a situação é um bocadinho mais complicada, quer dizer que já passou...
Glândulas, as glândulas, não é?
Sim,
embaixo do braço.
Exatamente, e assim já a situação não é... Digamos, é curável, hoje temos vários tratamentos, mas certamente fica aquela preocupação que não se sabe depois onde é que se pode ir parar mais cedo ou mais tarde. Por isso, nestes casos, faz quimioterapia, faz radioterapia, fazem terapias mais fortes, coisa que eu não fiz, por exemplo, não fiz nem radioterapia, nem quimioterapia, porque era in situ, tiraram o peito e acharam por bem, naquele momento, que não era necessário fazer esse tipo de tratamento mais agressivo. Tenho um comprimido, que é o famoso tamoxifeno diário, durante 5 anos, e com todas as suas consequências, etc., mas vamos andando.
Com esperança, tudo.
Sim, sim, com esperança. Naturalmente nunca se sabe. Os médicos dizem, ok, eles nunca metem, digamos, dão-te a certeza.
A
100%. Porque não se sabe. Porque uma pessoa que, a partir do momento que és operada, há um certo tipo de protocolo, etc., que eles conseguem individuar o tipo de câncer, se é ou não agressivo, se é ou não in situ, etc., as características, avaliar todos os elementos para depois decidir se fazer quimio ou não. Não quer dizer que... O cancro da mama é vário. Antes se fazia, a priori, quimioterapia, etc. Hoje consegue-se distinguir qual é o tumor que
a pessoa tem.
Tem que ter, quer fazer quimioterapia, radioterapia, ou somente... tamoxifeno, etc. E, depende caso a caso.
Portanto, tomar todas as medidas necessárias de prevenção, depois de cura, no caso de se tiver a doença, e ter muita fé, que ajuda muito neste caso também, nesses casos também, não é? Como na vida em
sim,
geral.
Sim, sim, eu acho que uma pessoa tem que ter, primeiro de tudo, ver a coisa positivamente, não cair em depressão. É muito importante o aspecto psicológico, não? Eu acho que é determinante. Porque esses problemas, o câncer encontra terreno fértil quando a pessoa se deprime, quando, de facto, o meu médico, minha oncóloga, diz sempre, Maria, muita atividade física, uma vida normal. E eu tento fazer tudo isso, uma atividade física constante, enfrentar tudo isso com... Por vezes as pessoas me olham para mim e pensam que estou a inventar, porque eu não estou aí a chorar, a dizer, olha, eu tive isto, não, ele é... Enfrento tudo com um certo positivismo, porque é a única maneira. Eu digo sempre que seja em 6 meses, eu faço um contrato com a vida. Porque seja em 6 meses, eu vou lá, começo a fazer todos os exames, mamografia, ecografia, todo o tipo de coisa. Para depois, há sempre aquela preocupação da resposta, mas eu digo sempre, seja em 6 meses, vou aí, assino o meu contrato com a vida. Durante 5 anos, talvez vai ser assim. E quando vejo levanto-me de manhã, vejo meus filhos estão a crescer bem, crianças maravilhosas, etc. Agradeço a Deus e espero que me dê a oportunidade, como se diz em Cabo Verde, de levá-los à altura que ninguém lhes possa tocar, antes que se possam defender sozinhos.
Muito obrigada, muita coragem e felicitações por essa garra toda. Sim. E que sirva também de exemplo a tantas nós mulheres, não é? E na vida em geral, mas sobretudo perante esse risco que todas as mulheres correm.
É um risco enorme. Hoje tornou-se quase uma praga. Portanto, eu bato sempre sobre esta tecla, prevenção, prevenção, prevenção.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.